O papo base de hoje fala com um dos grandes empresários da nossa região, sócio proprietário de uma grande empresa que fornece muitos empregos, o filho do seu Galdino, irmão do Roberto Renato Reinaldo. Eu converso com o empresário Rodrigo Fontanella. Rodrigo, obrigado por receber nossa equipe. Papo Base em parceria com a Rádio Marconi. Queria agradecer a Rádio Marconi pela parceria em abrir essas portas para a gente poder estar divulgando nosso trabalho dentro do site. Mas Rodrigo, a Lumasa, hoje uma grande empresa da região, a nível nacional também, participando de grandes obras, grandes feiras, mas tudo tem um começo pequenininho, não começou dessa magnitude tudo, né? Tudo bem?
Tudo bem, bom dia Rangel. É óbvio, né, Rangel? A gente começa pequenininho, principalmente isso é a característica das empresas de Uruçanga, né? Uhum. Porque Uruçanga não atrai um grande investimento. Então, todas as empresas de Uruçanga nasceram em Uruçanga e nós não fomos diferentes. Então, quando nós começamos, né, começou com o Renato, né, que foi o fundador da Lumasa, então tinha um funcionário só, né? Uhum. Isso lá em 1986, que começou com o Malumil. Em 1988 passou com uma Lumasa. Uhum. Ela foi até 1994, onde que daí os quatro irmãos entramos juntos. Né? Início lá no bairro da Estação.
Pequenininho.
num ambiente de 6x9.
6x9.
6x9, é. A barra de alumínio passava para fora da porta.
Passava para o exemplo.
Passava para fora da porta. E aí, depois conseguimos um segundo pavilhão também no bairro da Estação, aí já foi para uns 600 metros quadrados. Uhum. E depois, né, e atualmente estamos aqui, ó, nosso pavilhão, hoje com quase 60 mil metros quadrados.
Pois, quase 60. Quase 60. 6 por 9, é 6 por 9, né?
Era 6 por 9. Né? 60 só aumentou um zero.
Só aumentou um zero. o Rodrigo.
3 zero.
É bastante, né? E o que vocês na época produziam? Assim, qual era a. Era sempre janela? Era sempre esquadria?
A Lumasa começou com alumínio, né? E a sua atividade principal é alumínio. Então começamos com janelas, principalmente fazendo obras de alto padrão, né? Na região, uma consultora que a gente trabalhou muito tempo foi a consultora Fontana. Uhum. Então a gente fazia as mãos de obras dos prédios, né? E depois, com o tempo, quando nós entramos com os quatro irmãos, nós começamos a produzir janelas para vender em loja. Uhum. Janela basculante. E aí foi um caminho. Janela basculante, duas folhas, três folhas. De loja fomos atendendo construtora. E aí foi atendendo a região, o Brasil e...
Pois é, Rodrigo, hoje a Lumasa, pelo tamanho, pela proporção, pelo número de funcionários, que são quantos?
Hoje, próximo a 780.
780 funcionários, 780 famílias, isso multiplica, a gente vê que a Lumasa é uma empresa que dá uma independência para muitas famílias de Uruçanga. Cara, essa transição, 6x9, pavilhãozinho, depois vindo para cá, como é que foi, cara? Como é que vocês se deram conta? Porque assusta, né? Hoje a Lumasa, o tamanho dela... A proporção dela, mas como é que foi essa transição? Tudo devagarinho, foi dando aquele friozinho na barriga, ou vamos embora, dar um peitaço, seja o que Deus quiser.
A gente nem sentiu frio na barriga, porque é uma coisa natural, né? Uhum. Tu tá aí com um funcionário, tu contrata dois, três, tu tá com dez, daqui a pouco tu sente a necessidade, tu não percebe de onde tu saiu para onde tu tá chegando. Uhum. Né? Então, uma vez veio o governador do estado, Eduardo Moreira, que estava aqui, começou a olhar, fez a visita e disse, poxa, que coragem, hein? E até eu brinquei, eu acho que é irresponsabilidade, porque a gente não sabe aonde está chegando.
Pois é, pois é.
Mas isso que é legal, né? Tu vai aos poucos, tu vai imaginando, tu vai sonhando, tu vai construindo. Quando tu olha para trás, nossa, onde que eu cheguei, né? Rodrigo, isso é gratificante, né?
Com certeza. Rodrigo, você usou a palavra coragem. Hoje, o empresário brasileiro, seja ele do pequeno, do cara que tem a salinha 6x9 dele, a uma grande empresa dessa, o brasileiro, o empresário brasileiro é muito corajoso. Como é ser um empresário brasileiro hoje?
Bota corajoso nisso. Para investir nesse país, né? Todas as leis, a carga tributária que tem, Porque a gente sempre diz uma coisa, se é no meio empresário, fala que hoje tem uma empresa, tu tem uma bomba na mão. Porque tu pega uma empresa com 780 funcionários, quase 800, olha o passivo que tu... Se tu parar para pensar, olha o passivo que tu tens. Né? Porque as leis, ela, parece que tudo ela é contra o empresário, é contra os investimentos. Isso assusta. Mas se tu sentar com um advogado e começar a ouvir as instruções dele, tu para, chora e sabeu, eu vou parar por aqui. Então tu acho que tu tem que esquecer isso aí e olhar para frente.
É mais uma questão realmente de coragem.
Exatamente.
E, óbvio, conhecer o mercado que tu vai atuar. E hoje a Lumasa, ela atua em todo o território nacional hoje.
É, nós atuamos em todo o território nacional, mas nós temos representantes em todos os estados. Porque tem estado, vou pegar aqui o Acre, tu pega Amapá, tu pega a logística fica um pouquinho complicada.
Sim.
Mas não, nós não atendemos, nós mandamos para Manaus, mas são vendas, principalmente de construtoras de São Paulo que constroem para lá, nós atendemos. E atendemos também o Uruguai, né? Uruguai, tem a Bolívia, alguns países aí da América do Sul que compram produtos, não para a construtora, mas principalmente a escada. Mais material para lojas.
Certo. Ô Rodrigo, e hoje a Lumasa com mais de 60 mil metros quadrados aí atendendo a toda essa demanda, tem uma projeção, um próximo passo, algum projeto futuro aí audacioso? Vocês têm a empresa instalada em algum outro lugar do país? Que tem muita gente migrando.
Sim.
Eu acho que é para o Nordeste que muita gente vem instalando. Vocês têm, e o porquê que essas pessoas, tem uma noção por que essas empresas estão para lá? É tributação menor, mais em conta, mão de obra se encontra melhor?
Assim, Rangel, a princípio o nosso investimento é só de sangue. Nós temos só as unidades. Temos um investimento agora para 2020, a gente já adquiriu os equipamentos, mais uma linha de extrusão que vai ser instalada em 2020. Mas a princípio é só o do sangue mesmo.
Certo.
O Nordeste é uma questão de logística. Já pensamos sim em ter uma unidade no Nordeste. Porque o frete, se tu mandar daqui para lá, tu tá cruzando uma Europa inteira, já pensou?
O Brasil é muito
grande.
É
muito grande. É muito grande mesmo. Então é interessante. Incentivo fiscal também tem. Mas até quando vai ser incentivo fiscal? Eu acho que tem, mas não é nem a questão de incentivo fiscal, até eu acho mais a questão de logística.
Certo.
São 3 mil quilômetros, né?
3 mil, é muita coisa, né?
É muita coisa.
E isso no produto final torna, às vezes, um pouco, o preço dele influencia bastante, que é um problema das grandes empresas também, né?
Preço e tempo de entrega.
Tempo de entrega.
Se tu tá lá no Nordeste, como ainda lá, tu atende mais rápido teus clientes. Então, mas como nós estamos focados mais no sul e atendemos o Nordeste também, tá?
Certo.
Nós atendemos o Nordeste com a linha plástica, com a linha de escada, construtora também. Mas o nosso foco é mais sul e sudeste. Então, mas por enquanto a gente está segurando o investimento fora.
Rodrigo, e a Lumasa chegou a uma proporção de entrar dentro de uma paixão da nossa região, que é o futebol. E no ano de 2019, agora a Lumasa abraçou o Criciúma Esporte Clube, o clube, né, o nosso Tigre, e está estampado aí na camiseta do Tigre, né, nessa batalha aí para a gente subir na Série A de Lumasa, né? Até a gente conversou um dia sobre isso. Como é que foi essa negociação e o porquê patrocinar uma equipe tão grande, uma importância tão enorme no estado de Santa Catarina, que é o Criciúma no na questão futebol?
Isso também nunca passou pela nossa cabeça de patrocinar o Criciúma. Nós tínhamos aqui um assessor que nos assessorava na parte de marketing, que era o Jairton, Shopping de Ideias.
Certo.
E ele faz parte lá do Criciúma e tal. E quando ele estava dando uma assessoria para nós, ele deu aquela instigada. Vamos patrocinar o Criciúma. E nisso, tal, eles vieram com a proposta e do nada disse, vamos patrocinar sim. E é interessante por que a gente chegou nessa conclusão. A Série B está praticamente no Brasil inteiro. É diferente
certo,
quase da Série A.
Certo. Então, no, apenas nos eixos, Rio, São Paulo,
exatamente.
Rio Grande do Sul.
Ele atinge um público que a gente atinge assim, ó, nós temos construção civil, Minha Casa Minha Vida. E é um interiorzão principalmente de São Paulo e tal. Então, é interessante. E o futebol, ele é um meio masculino.
Certo.
né? E a construção civil também é. Tu chega numa loja, o teu time ganha, tu perde, fica
perdendo. Ah, sempre é papo de
sempre é papo ali. Claro que as mulheres agora estão.
Estão bem ativas no futebol.
Então, assim, esse meio, para nós, eu acho assim, é de grande valência, vamos arriscar um ano. É a primeira empresa de Uruçanga.
Olha, é a primeira empresa de Uruçanga.
Eu acho que é a primeira empresa de Uruçanga.
Certo, certo. E Rodrigo, saindo agora dessa do futebol, e torcemos aí para que o Criciúma esteja na Série A o ano que vem, né? Que aí quem sabe a Lumasa fica, já que é A, vamos tudo de A, né?
Vamos lá.
E com relação a esse novo momento que o nosso país vive, entramos numa era de mudança, porque veio as eleições, foi uma coisa que o povo acho que deu um grito de basta, vamos tentar algo novo. O empresário, Rodrigo, a empresa Lumar, já está sentindo essa mudança da política, assim podemos dizer, que tem essa história da nova e velha política, mas que a gente não consegue enxergar algumas coisas disso. Mas, para a empresa, houve alguma mudança dessa nova gestão brasileira?
Não, acho que, eu falando por mim, acho que não, a gente não está sentindo isso. Concreto, assim,
certo.
Aumentou pedido, nós estamos mantendo. O ritmo está o mesmo. O que eu percebo, Rangel, assim, eu estava até o mês passado no Nordeste, numa associação com empresários. E esse sentimento também eu vejo nos outros. A situação não está boa. Está tão legal. Certo. Mas está todo mundo otimista.
Voltou, o pessoal está. A esperança voltou.
Eu estava falando com o empresário da Construção Civil, ele assim para mim: olha, Rodrigo, eu estou com 150 milhões para receber da Caixa Comercial, eu recebi 80. Estou bancando. Mas ele disse, olha, eu até em certo momento isso é até interessante, porque tinha muitas coisas escuras aí na.
Está aparecendo mais, né?
Então ele disse, o governo está dando uma segurada, tudo pagamento contingencionado. Mas ele disse, mas as perspectivas são boas, a gente acredita nisso. E nós também acreditamos. Eu acho que está um ar de otimismo.
Certo.
O clima ainda assim, tá todo mundo esperando, mas tá todo mundo otimista.
Certo, certo. Até porque como para uma mudança radical é difícil, né? A gente vem de uma cultura de obscuridade de muitos anos, de décadas, né?
Então, mudou a ideologia, né?
É.
Então, tá nos 4 meses, mas tá começando, porque estamos pegando umas reformas meio pesadas, necessárias, né? E tu tá com uma política viciada, né?
Que é um grande problema.
Ô
Rodrigo, nesse nosso bate-papo tu falou que as empresas de Uruçanga quase não há um poder de investimento de fora. As empresas crescem pequenininho aqui e aumentam aqui. Uruçanga ainda não é um lugar bom de empresas de fora virem investirem aqui?
É uma pergunta interessante, né?
Porque, como você falou, as grandes empresas de Uruçanga todas começaram aqui, cresceram e estão aqui. Mas a gente não vê uma grande empresa de fora
se instalando.
A gente vê empresas comprando outras empresas, né? Grupos de investimentos comprando empresas. Mas como é que faz essa análise? Uruçanga, então, não é um local ainda bom de se investir?
Se tu pegar uma empresa vem de fora, entre Uruçanga e Sara, sei lá, o Tubarão, onde é que a logística é melhor?
E Sara vem crescendo muito nesse polo, né?
Muito, O sul de Santa Catarina ele já está um pouquinho fora, né? Dos investimentos.
Como você falou, a logística
está um pouquinho ruim. Não tem um aeroporto, agora só tem um voo por dia, né? Então tu tem que ir num dia e voltar no outro. Já complica um pouquinho. O nosso porto é um pouquinho travado ainda.
Sistema ferroviário nós não utilizamos.
Então assim, para vir para o sul já está um pouquinho travado. E vir para Uruçanga... Qual é o DNA do Uruçanga? O que o Uruçanga espera? O que o Uruçanga está oferecendo, né, para novos investimentos? É interessante, eu acho que tem a área industrial. Né? Agora, vamos focar também no que... Vamos investir nos nossos empreendedores aqui.
Certo.
Né? Vamos criar um cenário bom, vamos incentivá-los. Né? Tem ali, tem o poder público,
pequeno
tem
empresário.
A CIDR, temos que investir em todos os setores, né? E criar um cenário, né, Pepe?
Certo.
Tem que criar um cenário, senão...
Hoje a política de Uruçanga, ela tá, principalmente a gestão pública, ela tá, a área industrial, que foi uma promessa da campanha, que já estamos entrando no terceiro ano e ainda não saiu, mas se tem uma grande expectativa até para que se movimente essa questão de economia também, né? É, mas existe, eu acho que o maior entrave está sendo a burocracia ou a questão do recurso, investimento, dinheiro? O que, que tu acha? É a burocracia de se instalar uma área, de se incentivar uma empresa a começar a se instalar, a crescer, ou é a questão realmente do dinheiro, que o dinheiro é pouco, não está circulando?
É foco, né?
Foco.
Acho que tem que ter foco. Eu quero fazer área industrial, eu vou fazer área industrial. Ponto. E tem que fazer. Acho que já era para ter feito. O Cocal está na quarta, porque linha tem 9 e o Sul não tem nenhuma.
Uhum.
Então, ainda mais na nossa área industrial, que a energia é de Mão da Fumaça. Ela deve ser a segunda mais barata de Santa Catarina.
É uma cooperativa, né? Sergofu.
Então, a área é essa aí mesmo. Nós temos transporte, nós temos energia, nós temos gás, e é ali. Então, é questão de foco. Temos que fazer. Isso acho que não é essencial para você.
Rodrigo, agora nós vamos entrar um pouquinho, até porque não tem como não falar de política com o Rodrigo Fontanella, que na última eleição foi candidato a prefeito com uma proposta diferenciada, uma alternativa que o PSD é para Uruçanga, né? Estamos aí nos encaminhando daqui a pouco, outubro, para um ano das eleições municipais. Rodrigo Fontanella, como é que está nesse trâmite?
Olha, eu fui, como tu falaste, fui candidato na eleição passada. Então, naturalmente, eu sou pré-candidato para 2020. Mas o partido tem várias pessoas que também têm seus desejos, né? E eu tenho que respeitar. Hoje, naturalmente, eu sou um pré-candidato. Mas dentro do partido ainda tem. Tem pessoas com capacidade e temos mais um ano, né? Novas pessoas podem surgir ainda.
Certo.
Eu sempre coloquei meu nome à disposição. A política do Uruçanga é uma política polarizada, né? Então, eu acho que o PSD deu um grande passo de ir com chapa pura, porque
quebra MDB e PP, que tá até como eu entrevistei algumas pessoas, sempre falou, o Sanga trabalha MDB, PP, MDB, sai um, entra outro. E o PSD veio, é uma alternativa, e teve a coragem de lançar isso, né? E foi, e teve o posicionamento popular que votou também. E eu sempre, agora a opinião pessoal, definiu, o PSD definiu um pouco a eleição municipal.
Tirou de um.
E o PSD teve um workshop agora, municipal, interessante, eu acho que foi bem interessante, é legal essa estratégia de trazer esse conhecimento para as pessoas que têm interesse do partido em ser candidato. Então, o PSD vem mais forte agora para 2020.
Com certeza, estamos se organizando bem, são várias reuniões, olha que todo mês a gente tem reunião, né, para discutir o partido. E eu costumo dizer assim, convidar as pessoas, o PSD é muito leve.
Todo mundo comenta isso.
O PSD é leve, então um que quer ser candidato pelo PSD, ele leva voto do PMDB e do PP. Se tu pega um que era do PP que vai para o PMDB, ele tem rejeição.
Certo.
E o PSD não. Ele atrai os dois eleitores. Então, assim, é tranquilo. Eu acho que a gente foi no caminho certo, fomos com chapa pura, botamos a nossa bandeira, definimos a eleição, como tu bem falasses aí. Então, eu acho que para 2020, está na mão do partido. Uhum. Eu acho que... Mas eu acho que um caminho é esse, nós temos que... Eu acho que o Uruçanga não pode fugir de 3 candidatos na próxima.
E o que que faz do Rodrigo, que como mesmo você falou, que automaticamente se torna um pré-candidato, o que que difere o Rodrigo e dá o aval para ele ser um possível prefeito da cidade de Uruçanga? Difícil, né?
É difícil.
A pergunta é difícil, né?
Porque eu acho que quem tem que analisar é o eleitor, né?
Mas o que, que o Rodrigo oferece a esse eleitor diferencial?
Olha, o que, que eu ofereço? Não é o que, que o Rodrigo, o que, que o PSD.
PSD, porque
oferece.
Não é o Rodrigo, é o PSD,
não,
né?
Tu não faz nada sozinho, isso é óbvio. Eu acho que quebra uma política que vem de mais de 130 anos. É uma, a turma A e a turma B. Se o PSD entra, ele vai ter os melhores da turma A e os melhores da turma B. Sem, vamos dizer assim, uma palavra do nosso presidente, sem viés político.
Uhum.
A gente vai trazer o que é o melhor.
Independente do partido.
Independente do partido, que o Uruçanga, para tocar o Uruçanga para frente.
Porque a gente conversava aqui em off, Rodrigo, você falou, ah, prefeito. O prefeito, ele faz a gestão, mas é o conjunto da obra. São as pessoas que vão estar com ele que vão definir se a gestão dele é boa ou ruim, né?
Uhum.
Não é o prefeito sozinho.
Não.
Então é um conjunto dessa obra toda que você analisa, seja PP, MDB, PT, PSD. Tem que ter esse pessoal bom dentro da administração junto com o prefeito.
É, tu tem que pensar 24 horas no município. Eu vejo assim, nós temos aquela política, nós temos que sempre ter aquela política de quanto pior, melhor. Porque se um partido vai mal, o outro vai entrar em seguida. Depois o outro vai, então fica sempre naquela, né?
Uhum.
É interessante, né, Rangel? Quando tu vai para uma campanha, tu promete tudo pro uruçanguense. Tu promete saúde, educação.
E por escrito ainda, professor.
É, por escrito, tudo. O vereador promete tudo. E quando ele assume, ele vira as costas. Ele vê o que é melhor pro partido, pro grupo, né? Tá tendo que quebrar isso aí, né? A política, acho que o recado foi dado, né, com Bolsonaro, né?
Olha, foi dado.
Principalmente com Moisés, né? Que até ele se espantou, eu acho. Até eu acho que não caiu a ficha ainda.
Né? Se perguntar para ele, eu acho que ele não entendeu.
Tu pode pegar o eleitor do Sangue, assim, aí eu voltei no PSL de cima e baixo. Isso aí é uma...
Pois é, Rodrigo. Existia uma vez o fanatismo político. Eu sempre chamei de torcedor.
Uhum.
O cara do PP vota no vereador do PP, vota no prefeito do PP, MDB e vice-versa. Essa nova geração está quebrando isso, eu acho, né? Está mudando, né?
Tá, se tu pegar as últimas duas eleições, quando tinha uma criança de 10 anos, ela já está voltando hoje.
É.
Ela está voltando. Será que ela tem, na cabeça o azul e o vermelho? Eu não sei.
Está voltando as pessoas.
É, estão voltando. Tá. Mídia.
Que definiu uma eleição nacional, definiu, né?
Então, acho que está mudando o perfil do eleitor. E será que estão percebendo isso? O Uruçanga está percebendo? A classe política do Uruçanga está percebendo isso?
Vamos saber. Dia 3 de outubro de 2020.
Vamos lá.
Olha, Rodrigo, muito obrigado por receber a gente. É um
prazer.
Obrigado, se caso for candidato, se caso venha vencer, eu tenho certeza que teremos um grande gestor, com grandes ideias, até pelo tamanho de tudo que a Lumasa representa para a nossa cidade. Como falei, são mais de 700 famílias que dependem daqui e eu tenho certeza que essa empresa vai crescer ainda mais e nos dá orgulho. Muito obrigado e a gente sempre deixa à disposição aí as nossas lentes agora do Papo Base da Rádio Marconi. Muito obrigado por receber a gente.
Imagina, eu que agradeço por essa oportunidade de mostrar um pouquinho da história da Lumasa e conversar um pouquinho sobre política. Eu que agradeço aí. Muito obrigado.
Beleza. Eu conversei com o Rodrigo Fontanella, sócio, proprietário, né, da Lumasa, e que faz um sucesso tremendo aí na região e a nível nacional como empresa. E como eu sempre digo, vá lá, www.radiomarconi.net, veja as nossas entrevistas, siga nosso canal, dê um like, ative o sininho para sempre receber notícias da gente e a gente se vê no próprio Papo Base muito em breve. Até lá!